Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista da Rádio Universitária do Minho, no âmbito das autárquicas 2021. Desta vez entrevistamos José Paulo Teixeira, candidato do Todos Barcelos, candidatura independente à Câmara de Barcelos. José Paulo Teixeira tem 53 anos e é empresário. É atualmente o presidente da União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha de São Martinho e São Pedro, desde 2013, eleito pelo PS. Este ano desfiliou-se do partido, apresentando-se agora como independente à Câmara Municipal. José Paulo Teixeira, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, perguntava-lhe porquê é que se desfiliou do PS e o que é que o motiva a avançar agora para uma candidatura independente?
Muito bom dia. Agradeço realmente à Rádio Universitária do Minho a entrevista e a todos os ouvintes da rádio os meus cumprimentos. O que me levou à candidatura pelo Todos Barcelos como independente foi uma situação, várias situações foram surgindo no Partido Socialista que eu não concordava. Eu não posso admitir que pessoas que não estão em Barcelos, que não acompanham as necessidades dos barcelenses, que não acompanham as várias ações que o Partido Socialista fez em Barcelos, e vir e impor a Barcelos o que eles entendiam que tinha que ser. Portanto, não concordando com isto, e acho que realmente não faz sentido, porque quem conhece os problemas de Barcelos somos nós que andamos aqui no terreno. A Comissão Política não foi tida nem achada, os militantes não foram tidos nem achados, e o que me levou realmente a desfiliar foi isto. Porque, repare, se eu estou como Presidente da União de Freguesias de Barcelos, ganho o primeiro mandato com maioria absoluta, ganho o segundo mandato com maioria absoluta. Quer dizer, as pessoas confiam em nós, e há pessoas de fora de uma nacional ou de uma distrital que não confiam em nós. Se isso acontece, então eu também não tenho o direito de confiar nessas pessoas, e entendi que o que eles estavam a propor, ou a impor, melhor dito, não era o melhor para Barcelos, e portanto eu não aceitei e desfiliei-me do partido, demiti-me de secretário-coordenador do partido, que foi eleito pelos militantes, que isto é muito importante. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação que os militantes acreditaram em mim, acreditaram no meu trabalho como secretário-coordenador do partido, que eu podia fazer. E se isto não tem fundamento, acho que eu também já não tinha condições de estar a trabalhar para com os nossos militantes.
José Paulo Teixeira tinha ambição de poder vir a ser o candidato do PS?
Sim, entendi que sim, porque pela vitória realmente que eu tive, pelo apoio que eu tinha de alguns colegas meus e camaradas meus, presidentes de junta, que diziam que sim, que poderia ser realmente o candidato principal a esta candidatura. Assim, Lisboa não o entendeu, porque havia um candidato que já perdeu umas eleições e que seria o ideal. E eu não concordei com isso também. E, portanto, além deles virem impor determinadas pessoas nas listas, foi também, pura e simplesmente, uma situação que não foi uma comissão política para ouvirmos os militantes dizer: ok, apoiámos o A, apoiámos o B. Isto chama-se democracia. Se os estatutos de partido consta com esta situação das comissões políticas, pá, e depois chega-se ao fim, não se vai ouvir as pessoas, acho que já, a partir desse momento, já não faz sentido realmente eu estar nesta linha de candidatura.
As candidaturas do Todos Barcelos, liderada pelo José Paulo Teixeira, e também do Chega, são as duas em estreia. Que resultado é que seria satisfatório para a sua candidatura?
A ambição é vencer a Câmara, logicamente, né? Sabemos que lutar contra as máquinas partidárias e quem realmente já está, como se possa dizer, no mercado há muitos anos, tem uma imagem, tem aquele militante mais fervoroso do Partido A ou do Partido B.
A Câmara de Barcelos foi sempre liderada por PS ou PSD, não é?
Não, a Câmara de Barcelos só nestes últimos 12 anos é que foi liderada pelo PS, porque durante 33 anos,
sim, sim.
33, 34 Mas... anos, foi PSD. E, portanto, há aqui realmente esta vontade de quebrar estas lideranças. Hoje será o Todos Barcelos, daqui a 4 anos pode ser o Barcelos com todos. E, portanto, não quer dizer que nós tenhamos de estar agarrados ao poder. E espero que realmente os cidadãos barcelenses tenham esta visão, porque se houve vários problemas, se as pessoas criticaram a gestão anterior que foi e que está ainda no poder. Portanto, temos aqui uma alternativa, que é o Todos Barcelos, que poderá realmente dar uma lufada de ar fresco ao Conselho de Barcelos.
Sobre a questão central do panorama político em Barcelos, a questão da concessão das águas, de que modo é que avalia todo este processo desde 2005, não é? E o que é que defende para resolvê-lo?
Olha, o processo foi um processo realmente moroso, foi um processo que não... Foram 12 anos a andar aqui a empatar, portanto foi uma situação de anos que para 12 anos realmente para a cidade de Barcelos não é nada, mas 12 anos para um cidadão, para um ser humano, é uma vida. E portanto foram 12 anos que as pessoas sofreram na pele os custos elevados das ligações dos ramais. Foram 12 anos para os cidadãos de conflitos que não tinham dinheiro para pagar e muitas vezes era imposto que tinham que ligar o ramal, porque senão também não assinava determinadas licenças. Ou seja, isto criou aqui um mal-estar entre os barcelenses, criou aqui realmente um desassossego. A nossa proposta, nós temos a noção que realmente o resgate da água, e viu-se nestes 12 anos que não se fez nada, não conseguiram nada. Eu acho que é conversar com os acionistas das Águas de Barcelos e tentar minimizar este impacto que está a causar aos barcelenses este mal-estar, que é negociar os valores do ramal e deixar que agora me faltam 12, 13 anos para o fim da concessão. É tentar minimizar os impactos com os cidadãos mais carenciados que querem ligar. Como? Atribuindo-lhes um subsídio, haver aqui uma parceria com as Águas de Barcelos para que haja aqui uma redução no ramal. Portanto, tentar criar aqui algumas condições. E o tempo vai limitar este contrato. E acho que é a melhor solução que neste momento deixar rolar e findar, porque não adianta falarmos aqui em milhões, falarmos aqui em que vamos conseguir para o ano, vamos conseguir. Não vamos conseguir. O Todos Barcelos, a parte do resgate, é para esquecer. Para esquecer, porque temos aqui um prazo curto, um prazo que realmente são mais 12, 13 anos, onde termina a concessão. E a partir daí, as águas voltarão para o município. Saudavelmente, não é?
E defende que depois devem permanecer na gestão municipal?
Eu defendo que deve pertencer na gestão municipal. Porquê? Precisamente por esta situação dos custos elevados que o ramal tem. Eu sei que as empresas não vivem de prejuízos, vivem de lucros, mas não queiram ganhar o todo de uma vez só.
Muito bem. Agora, falando sobre a construção do novo hospital, também é uma questão que há muito se arrasta aqui em Barcelos. Que motivos encontra para este atraso e também o que é que deve ser feito, na sua opinião, para acelerar este processo?
Os motivos é que Barcelos está esquecido para umas coisas e não está esquecido para outras. E porquê? Barcelos está esquecido para o hospital novo, mas Barcelos não ficou esquecido pela Nacional, do Partido Socialista, em vir impor aqui as listas. Ou seja, para uma coisa a Nacional e o Governo pode, para outra situação não pode. E claro que eu não posso concordar com isto. Acho que tem que haver respeito pelos barcelenses. Nós merecemos esse respeito. E todos os Barcelos, se for município, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Estamos a falar de valores muito grandes. Mas um concelho onde tenha um orçamento de 80 milhões, eu acho que é o próprio município que tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é avançar com a obra. Claro que a obra não é num ano que vai ser construída. A obra será em 3, 4 anos. Mas temos que começar já, porque quanto mais tarde começarmos, mais longo se fica. Passamos, infelizmente acabam muitas pessoas por falecer sem usufruir de um hospital com a dignidade de o poder servir, de o poder atender. E portanto, eu acho que é o município que tem que dar este primeiro passo, o primeiro investimento. Serão 10 milhões? Pois serão 10 milhões. E é isto que tem que se fazer. Porquê? Porque a Câmara de Sintra assim o fez, com o Hospital de Sintra. A Câmara deu o primeiro passo, tem um investimento para 7 ou 8 anos. Tudo bem que é um hospital maior, é um hospital com outras valências, mas este que nós pretendemos fazer em Barcelos serve perfeitamente para apoiar a necessidade dos 155 mil habitantes que realmente o Hospital de Barcelos neste momento, o Hospital de Barcelos que existe, neste momento está a apoiar. Portanto, Barcelos e Esposende, exatamente. Isto para dizer o quê? Portanto, nós temos aqui esta força que é, temos um orçamento grande, sabemos que a responsabilidade é do Ministério da Saúde, do Governo em realmente avançar com o hospital, mas eu julgo que é a primeira pressão. Se não for assim, eu dificilmente quase posso acreditar que o Hospital Novo em Barcelos avançará.
Mas não tem receio de que o município, avançando numa primeira fase, por exemplo, com o valor que falou há bocado, dos 10 milhões de euros, depois a obra não avance? E fiquem esses 10 milhões, digamos, enterrados?
Não, não pode, isso não pode de maneira nenhuma existir, porque o dinheiro não é para botar fora, é para investir. Tudo é necessário, mas entendo que um hospital é muito mais do que propriamente uma renovação de um espaço ou uma obra que já existe e voltar a requalificá-la. Portanto, temos que ter este cuidado, ver prioridades, e eu entendo que o Hospital Novo é uma prioridade. Porquê? Porque nós temos dois bens muito grandes, que é a nossa liberdade e a nossa saúde. E brincar com a nossa saúde, nós não temos liberdade. Vamos ficar agarrados a uma cama, vamos ficar agarrados a um lar, vamos ficar agarrados muitas vezes a um centro de cuidados continuados, e isso não pode acontecer. Portanto, acho que o hospital tem possibilidades de avançar, é um esforço financeiro que o município tem que fazer uma gestão ou autogestão para que realmente isso consiga avançar. Portanto, é difícil, mas é possível.
Muito bem. No seu programa, vou falar agora sobre a cultura, porque no seu programa defende a criação e o apoio à cultura local, quer em equipamentos públicos, quer em parcerias com estruturas privadas. Eu perguntava-lhe de que modo seria realizado este apoio e essa tal ligação às estruturas privadas.
O apoio às estruturas privadas, vamos ver uma coisa. Nós temos aqui muitas empresas, aquela pequena e média empresa, e até o comércio, que foi o que neste espaço deste ano e meio derivado da pandemia, praticamente logo no início, tiveram que encerrar, tiveram que realmente reinventar aqui alguns pontos para poder sobreviver. E eu julgo que o apoio até na base do comércio, acho que é o mais necessário. A indústria praticamente nunca fechou, nunca parou, teve sempre o trabalho. A indústria neste momento em Barcelos está bem. A pequenina indústria pode ter alguma dificuldade. E essa dificuldade poderá o município ajudar, muitas vezes, não isentar uma taxa. Há aqui determinados fatores, conversando com um pequenino empresário, não é com o pequeno sequer, é com o pequenino empresário, poderemos colaborar com ele. Não há necessidade de colaborar com um grande empresário, porque Barcelos, na União de Freguesias, a Freguesia de São Pedro e a Freguesia de São Martinho têm os maiores polos industriais aqui do concelho, onde trabalha para as melhores marcas do mundo. E, portanto, eu falo com muitos empresários que eles dizem, presidente, nós não precisamos de apoio, nós queremos é trabalhar, nós queremos que o município consiga agilizar o problema, um licenciamento que a gente precise, um aumento de uma indústria que é necessário, não demorar tanto tempo, porque se queremos investir é porque nós temos o objetivo de criar mais postos de trabalho, mais riqueza para o concelho, mais produtividade e, portanto, e é esta necessidade, porque ninguém vive com prejuízos, como eu já referenciei isso, portanto, não, as empresas vivem de lucros, ao viver de lucros, há impostos a pagar. E o Conselho vive disso também. Agora, se realmente não agilizarmos os processos, não colaborarmos com os empresários neste setor, claro que Barcelos vai estagnar, vai parar. Quem diz no setor têxtil, diz no setor da cerâmica. Porquê? Porque é um setor que cresceu muito nestes últimos 10 anos. No comércio, eu julgo que há aqui várias situações que é realmente o isentar de algumas taxas. Poder colaborar com o comércio, dando-lhes aqui algum conforto e ajudando o comércio neste setor que é o cartão Barcelos. O que é o cartão Barcelos? O cartão Barcelos é o município atribuir, estamos a falar no comércio local e tradicional, sim, não nas grandes superfícies, porque essas, felizmente, não precisam também, precisam sim é que as deixem trabalhar. Mas no pequeno comércio tradicional e local, criar aqui este cartão Barcelos, que é qualquer cidadão barcelense que faça compras no valor de 500 euros, é um valor para alguns muito grande, para outros não é nada, ele tem direito a um cheque, a um direito a um vale de 50 euros, são 10% sobre esse valor, onde esse valor é realmente pago pelo município, e é um cheque onde o barcelense entra numa loja aderente, que as lojas têm que aderir a este projeto que nós estamos aqui a falar, e desconta esse valor. Mediante a fatura que passou ao cidadão, e ele entrega isto no município, a empresa, o comércio em si, entrega, faz chegar isto ao município, e o município irá-lhe fazer essa transferência do valor dos 50 euros, que a pessoa pode adquirir uma roupa, pode adquirir na restauração, não, sim, importa. A ideia é ajudar todos, é fomentar realmente o, sim, comércio local.
Eu na minha pergunta inicial, tinha a ver com a cultura, mas a cultura, pelo menos foi aquilo que eu percebi no programa, tem a ver com a cultura no aspecto cultural.
Não, a situação da parte cultural, nós temos aqui um fator muito importante, que é a gastronomia e o turismo. Nós temos muitas associações também, os rãs folclóricos, associações teatro, recreativas, desportivas. Portanto, nós, há aqui um fator de coisas que nós podemos realmente promover. E promover, especialmente, a parte do turismo, porque Barcelos é uma cidade muito bonita, e faço já aqui o apelo a todos os ouvintes que estão com a sintonia na rádio universitária, visitem Barcelos, venham cá. Nós temos uma gastronomia muito boa, nós temos vinhos produzidos, os vinhos verdes produzidos na região, muito bons. E, portanto, tudo isto é um apoio que nós vamos dar, que é promover. E promover como? Investir na publicidade, investir em determinadas revistas que saiam a nível europeu, fora realmente do país, e nas próprias revistas do país, porque nós temos um turismo, o turismo nacional é muito forte, e portanto, porquê não aproveitar isto? Porquê não criar um espaço de publicidade no Algarve, a dizer visite Barcelos, visite o Norte? Porque não? E portanto, nós temos que promover esta parte realmente da nossa cultura, das nossas tradições, que é fundamental, porque não pode ser esquecida. Pois, se quase todas as freguesias têm o seu rancho folclórico, têm a sua tradição, têm a festa do seu padroeiro, porquê é que nós não podemos promover isso? Porquê é que nós não podemos promover realmente o galo? O galo é conhecido mundialmente. Atualmente o galo já é confeccionado de 30 maneiras, é arroz de galo, é galo assado, é galo cozido, quer dizer, há aqui uma infinidade de coisas que nós podemos realmente promover, e é nisso que nós temos a apostar.
Muito bem. Muito bem, muito obrigado, José Paulo Teixeira, candidato independente à Câmara de Barcelos, com o movimento Todos Barcelos. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães, esta foi mais uma entrevista da Rádio Universitária do Minho no âmbito das eleições autárquicas 2021. Obrigado e até breve.